Eu sou a Ana Vaz, no Instagram, arroba Ana Vaz, underline imagem.
Oi, eu sou a Bruna Guadaim, lá no Insta, arroba Bruna Guadaim, e esse é o
Junta.
Junta!
Ai, a Bruna até levantou a mãozinha assim, ó.
Faz tanto tempo que a gente não grava, né?
É verdade, estava com saudade.
Tava com saudade.
Das
Ai.
Um podcast de consultoras de imagem para consultoras de imagem sobre as dores e delícias de empreender nesta área. Porém, se você não é desta área, o que você deve fazer? O que a pessoa deve fazer, Bruna?
Deve ficar, porque a gente sempre tem uma conversa boa aqui, que vai abranger temas do empreendedorismo, do universo feminino, de coisas que acontecem aí no seu dia a dia. E hoje é um tema que, do meu ponto de vista, né, já aconteceu com acho que quase todas as consultoras de imagem que atuam, mas também com quem está do outro lado no varejo e os clientes, né, que estão do outro lado, às vezes, contratando um serviço. Então, acho que é válido para todo mundo. E você que tem loja, né, que trabalha aí nessa outra frente, né, atendendo consultoras de imagens e suas clientes, acho que também é um tema válido, né, Ana? Que
Acho.
acaba permeando todos.
E a gente vai, na verdade, né, falar aqui sobre saias justas, né, aí na consultoria. Então, que apertos, né, a consultora de imagem anda passando por aí. Ó, a gente vai dividir algumas coisas aqui a partir das trocas e das supervisões que a gente tem feito e faz sempre no Libertinas, né? Libertinas é a exclusiva para consultoras de imagem. Estamos aí no nosso quarto ano. Você pode ser uma libertina, a hora que você quiser, você pode entrar. A gente está sempre de portas abertas, então você está convidada,
Sempre.
né, a fazer parte da nossa comunidade. Vou deixar o link, como sempre, aqui na descrição do episódio. Então você pode ir lá se inscrever, assinar. Aí você já entra para o nosso grupo. Aí você vai ver os bafões também, né? Que a gente não necessariamente traz aqui no Juntas, porque algumas coisas a gente vai preservar dentro da
Sim,
comunidade, né? E outras a gente
certo.
consegue ir para cá e explorar, tá? Mas hoje a gente escolheu aqui, né, três que estão interligadas, e a gente vai começar pela que a gente discutiu por último, né, Bru? Que é o caso de aceitar da consultora. Ela deve aceitar ou não? Eu até acrescentaria aqui uma coisa: ela deve pedir, porque tem consultora que vai pedir, né? Comissão para a loja ou para as lojas, nas quais ela leva as clientes dela.
Polêmico, a gente já começa com a polêmica. Se não for assim, a gente nem começa, né? Mas apesar de ser polêmico, né, Ana? Eu acho que muita gente, exatamente por ser polêmico, na verdade, acho que a gente tem muita dúvida, né? Passa ano e vem ano até dentro do próprio Libertine, das aulas do Liberta, que a gente trata no módulo de negócios, sempre tem alguém que vem com esse tipo de dúvida, né, sobre aceitar ou não o comissionamento das lojas, sobre pedir ou não um comissionamento das lojas. E a gente tem um pensamento, assim, extremamente alinhado, né, Ana? Eu e você, de que, bom, deixa você falar, acho. Que não, né? Porque a cliente já está sendo a consultora, desculpa, já está sendo remunerada pela cliente, né? A partir do momento que ela contrata um serviço com essa consultora, ela já está pagando a consultora pelo trabalho da consultora.
E você sabe, Bru, que você estava falando, né, que isso é uma coisa que sempre aparece, e aparece mesmo já, e aparece há muito tempo, né? Inclusive, antes né, dessa possibilidade, por exemplo, de uma consultora de imagem ter um cupom de uma loja, vamos supor, no Instagram dela, na rede social, ou para o mailing dela, né? Que as pessoas que comprarem na loja X, que ela gosta muito, etc., tem um cupom lá de desconto, e ela vai ser, ou tem um cupom, normalmente é um cupom de desconto, né? Mas ela vai ser comissionada, a partir disso, né? E aí eu acho que isso é um jogo muito aberto, muito
Aí é
objetivo.
outra história, né?
Claro, né? E ela não está trabalhando para nenhuma cliente naquele momento. Então, eu não acho que, e tenho certeza que você compartilha dessa opinião, que uma parceria, né, entre uma consultora de imagem e um varejista, né, uma lojista, não seja adequada. Com certeza é. Existem várias maneiras, né? E aí, de ter essa parceria e você ter um cupom, por exemplo, né, para estimular as suas clientes a comprarem, né, ou a sua rede a comprarem naquela loja, né, através de você, é justo, é muito claro, é muito objetivo. Mas, como você estava dizendo ali, né, Bru, é muito, eu acho perigoso, eu vou usar essa palavra, porque eu sei que tem consultoras de marketing que são comissionadas e escolheram esse modelo, ok? Já discutimos, acho que até em live, sobre isso, né? Aquela consultora, né, que faz esse tipo de escolha, tem que estar também claro para ela, para todas nós, quais são os prós e os contras, né? Eu acho que um ponto nervoso aí é justamente a dupla remuneração. Ela existe em outras áreas. Então, por exemplo, na arquitetura, não sei se você vive isso lá na Tarumã.
Na Tarumã, não trabalhamos com arquitetos lá, porque a cidade é muito pequena. Mas Assis, por exemplo, que é onde eu moro, né, que tá do ladinho, é uma prática comum. Mas você sabe que já tem arquitetos que estão começando a sair dessa linha, né? A gente trabalha pouquíssimo com arquitetos de Assis, porque a maioria dos nossos clientes acabam não contratando. Mas os poucos que contratam, eu tive. Como que fala? Contato de um escritório que eles falaram: olha, a gente não trabalha com comissionamento, tá? A gente está procurando uma poltrona, sim, vocês têm alguma coisa, mas já te falo que eu estou mostrando o seu e de mais X lojas, porque eu não trabalho com comissionamento. E eu falei: olha que interessante, porque 99% dos que eu conheço acabam trabalhando, pelo menos aqui na região. Então, acho que a indústria do casamento também, né? O pessoal de fotógrafo, cerimonial, essas coisas, também sei que existe bastante essa história do comissionamento. Mas eu acho assim, a consultoria de imagem, ela é uma indústria relativamente nova, se a gente for comparar com arquitetura, com casamento com qualquer outra, né? E principalmente as consultoras atuando dentro de lojas também. É novo porque, assim, vamos pensar, ah, a Ana, que é uma das mais experientes na área, tá aí há 20 e poucos anos. É novo, é pouco tempo. Mas se a gente pegar, eu acho que o boom de consultoras em lojas com as clientes veio meio que junto com o boom do Instagram. Vamos colocar aí, né, pelo menos 10, 5 anos para cá, assim, né? Eu acho que pós-pandemia, que você começou a surgir muita consultora, né? Eu não sei na sua cabeça, assim, tipo, ou se você vê diferente essa linha do tempo. E é pouco tempo, as lojas não sabem direito também como agir, né? E eu acho que a gente, como consultora, tem que ter claro como a gente gostaria de trabalhar, até para a gente poder ter uma resposta clara. Não só para o cliente, mas para a loja quando vier esse tipo de proposta, enfim, eu acho que a gente estabelecer como a gente quer trabalhar. O que, do meu ponto de vista, não funciona é: ai, nessa loja eu vou fazer desse jeito, eu vou ganhar a comissão, na outra eu não vou. Gente, não, ou você ganha, você não ganha, entendeu? Na minha opinião. Sincera, senão fica uma bagunça para o seu negócio, para cliente, né? Para tudo. Eu acho que tem lojas que já estão começando a trabalhar nesse formato de cupom que a Ana falou, que eu acho que é super interessante. E aí, pensando que não necessariamente você está atendendo um cliente, mas você tem lá um cupom de desconto para sua cliente. E tem lojas desenvolvendo até programas assim de descontos super mais elaborados, tipo a Shoulder, por exemplo, né? Que faz um trabalho já estruturado dessa parceria com as consultoras, né? Eu não sei se ainda existe, Ana, mas acho que sim, né? Que
É, semana
Depois que eu
passada.
vim aqui para o interior do interior, eu acabei me afastando desse tipo de parceria, mas eu lembro que era assim sensacional. E é um formato de parceria que eu gosto, que eu acredito que a Ana também, que é assim, ó, beleza, você quer me pagar a comissão? Não paga, dá em desconto para minha cliente, que ela vai ficar mais feliz, né, de ganhar um desconto e beleza. É isso que eu fazia com as lojas em Indaiatuba bastante, assim, eu falava em Campinas, né, fornece esse benefício que você quer me dar num benefício para minha cliente.
É, eu acho, Bru, que a primeira coisa é exatamente isso que você falou. É, a consultora definir se ela vai ser comissionada ou não. Se ela vai, né? Então tem muito claro para ela qual é esse percentual, se ela vai aceitar de acordo com cada loja, né? E também tem muito claro para ela que pode haver uma desconfiança por parte da cliente. Eu acho que a cliente precisa saber que ela é honesta e é ético, para
Exato, exato.
que a cliente saiba que ela está sendo levada em lojas onde a consultora é remunerada, é comissionada. Então, acho que tem que ter muita transparência e muita clareza, né? E vou falar por quê? Eu vou dar um exemplo que eu dei, inclusive, discutindo lá no grupo. Né? Eu estava há muitos anos atrás, né, em São Paulo, atendendo, estava no Morumbi Shopping, eu tinha vários clientes ali na área, né, que é um perfil de clientes do corporativo que eu já atendi muito, né? E a gente sempre comprava no Morumbi. Então eu estava dentro da TVZ, que tinha um mix maravilhoso ali, e eu ia tanto que quem me atendia era a gerente. Ela me atendia, atendia as minhas clientes. E nesse dia a gente estava marcando a barra de um vestido, a cliente, né, a gerente lá marcando e tal. Aí eu saí para tomar água, voltei, terminamos de marcar, terminamos tudo, a cliente pagou, foi embora, tchau, tchau. Ela já estava indo embora para casa dela, a gente se despediu aí e a gerente pediu para falar comigo. E aí ela veio falar: olha, a sua cliente veio perguntar se você era comissionada, se você ganhava alguma coisa para trazer ela aí. E eu falei: de jeito nenhum. Não é política, né, da empresa, não é política da loja, e ela traz se tem alguma coisa, ela falou por mim, né, se tem
Tem a
alguma coisa
ver, né?
que faça sentido, etc., né? E aí eu acho que sempre tem uma, não que sempre, mas pode haver essa desconfiança, e eu acho que precisa, que quem cobra essa comissão precisa ter muita clareza, tá?
Precisa.
Muita clareza. Como eu também trabalho bastante com varejo, eu já ouvi de varejistas que algumas clientes têm, que algumas consultoras têm um approach que eles acham bastante desagradável, que é dizer que só vai levar a cliente lá se receber a comissão, porque afinal de
Olha
contas
lá.
é ela que está
Ai,
escolhendo
não.
onde comprar. E aí não é política, principalmente quando a gente fala de marcas que são maiores, né, que tem uma
Sim.
política de, né, toda de precificação, de comissionamento toda certinha, padronizada para uma rede, para franquias, etc. Tá? E o questionamento, eu lembro na época, foi justamente esse. Você não acha incorreto, né, que a pessoa está recebendo, porque você, imagina, a cliente recebe o dinheiro, a consultora recebe o dinheiro da cliente para levá-la para o shopping, né, fazer uma seleção, pegar as
É.
lojas.
Vamos pensar aqui, ó, a cliente contratou a consultora, vamos supor que é só para um personal shopping ou que está dentro de um processo maior de consultoria de imagem, né? Aí a cliente pagou ou está pagando em prestações, sei lá, aquela cliente por aquele período ali de serviço, né? A gente dentro do Liberta trabalha com o número de horas, mas a gente sabe que nem todo mundo trabalha. Então, ah, tá bom, vamos supor, ó, a cliente já pagou, sei lá, R$ 2.000 para a consultora para fazer aquelas compras, tá ali com ela. Aí a consultora, além desse dinheiro da cliente, vai ganhar o dinheiro da loja. Ela já está sendo paga, né? É esse o nosso pensamento. Então, não faz, da minha cabeça, não faz sentido você ter esse ganho duplo. É, por isso também que a sua forma de recebimento da consultoria, o seu pacote, ele tem que estar tá muito azeitado, né? Porque a gente escuta também assim, às vezes, ah, eu, mas personal shopping eu não consigo cobrar por hora, porque eu fico até fechar o shopping com a minha cliente, né? Fico lá horas e tal. E aí tá errado a sua forma de receber a consultoria de imagem. Você tá ganhando pouco e trabalhando mais. Então, por isso que talvez também você queira ali um comissionamento das lojas. Então, por isso que você tem que estar muito certo no teu formato de recebimento, né? No teu pacote. Com a cliente, para você não estar sendo lesada ali de alguma maneira, trabalhando mais e recebendo menos, né? Para fazer
E aí,
sentido.
eu acho, Bru, que tem isso, então, essa questão ética mesmo, né? O personal shopping, ele não deixa de ser um trabalho de curadoria, em que você vai procurar as lojas, as marcas, com a precificação, com estilo, com tipo de peça, material, etc, etc, né? Que a sua cliente precisa, tá? E aí, muitas vezes, você precisa ir em lojas que não necessariamente são lojas que você, como consultora, gosta bastante, ou é conhecida, ou que são lojas que a cliente gosta. Então, assim, se você começa, né, a fazer a comissão, você começa a. É muito provável que você vai começar a estreitar, né, para onde você vai. Então, acho que tomar cuidado com isso. Se você não é essa consultora como nós, né? Então, assim, tomar esse cuidado com a precificação, como é que você vai entender o que é uma sessão de personal shopping, existe pré-shopping, então você separa, né? Você precisa estar precificada para incluir essas horas de bastidor, né? Então tem todo um arranjo para fazer isso. Ó, se você quer saber como fazer, temos uma aula, inclusive, dentro do Libertinas. Vem. E aí, ter já, né, na ponta da língua o que você vai responder se você for abordada pela loja, na frente da
Exatamente.
cliente,
E
inclusive,
que a
né?
gente tem histórias, tem causos assim, né?
Exatamente, né? Então, qual é, né, a resposta que você vai dar? Dou muito a resposta que você falou ali. Olha, eu não trabalho comissionada, a cliente está me pagando, né? O que você pode fazer é que essa comissão que você pagaria para mim, você pode dar em desconto para minha cliente. Eu prefiro. Por quê? Né? Ela vai ficar feliz. Eu, na verdade, negociei algo bom para ela. Então, a qualidade, né? A percepção da qualidade do meu serviço melhora, aumenta, todo mundo ganha, né? A possibilidade dela me chamar de novo para o mesmo serviço me indicar para alguém, eu acho que aumenta, porque melhorou, né, a percepção sobre essa experiência. Então, acho que é interessante, de verdade, acho honesto, acho interessante por esse lado, né? Acho que você pode ter a proposta de fazer cupom e divulgar para suas clientes. Acho que
Ótimo.
tá questão, né? Aí você pode até bolar alguma coisa, você pode bolar um evento. Então, se você é uma consultora muito ativa na área de compras, bolar um evento com o seu mailing naquela loja, aí você vai ser comissionada pelo que vender. E aí fica claro. Agora, quando a gente está falando de comissão, vou trazer um último ponto aqui antes da gente passar para o outro, Bru. Você pode estar interferindo na comissão de uma vendedora. E
Ah,
aí.
nossa, eu tava com isso na cabeça. Eu ia te falar que agora que eu tô do outro lado, né, como lojista, eu sei o quanto, inclusive, assim, existe uma competição ali, né? Porque a maioria das lojas existe vez para atender o cliente, né? Lista de vez, rodízio. Então, existe ainda uma competição interna entre as vendedoras e o quanto é suado para elas ganharem. Não estou falando que para a gente não é suado, mas assim, ganharem ali a porcentagem em cima daquela venda, né?
Exato. Então, acho que é importante lembrar disso também. Aí tem alguém que talvez esteja sendo financeiramente prejudicado, e tem até uma questão da troca mesmo ali, né? De como você vai ser atendida, como a cliente vai ser atendida e tudo mais. E aí, Bru, eu acho que a gente pode conectar, temos tempo aqui.
Temos. Ô, Ana, só até te escrevi aqui que para mim tá dando tipo uns flashes, tipo uns apagões. Tá dando para você ou não?
Não, a única coisa é que agora tocou meu alarme. Então, talvez você aí nessa gravação
Eu aqui
ouvindo.
não ouvi nada, não ouvi, não ouvi. Bom, antes de irmos para o próximo tópico, eu acho que vale a gente pensar uma coisa, já que a gente ficou falando aqui de comissão, a comissão de loja, ela é especificamente ligada ao personal shopping, que é um dos serviços da consultoria de imagem, que a gente já falou aqui, beleza. Muitas vezes eu acho que a gente também não dá o devido valor ao personal shopping, igual à montagem de looks. A gente pensa que só o creme de la creme, o nobre da consultoria, fazer a estratégia de imagem e esquece o resto. Gente, eu lembro de muitas vezes estar num provador com a cliente, o quanto eu quero mostrar aqui para vocês, quero pontuar o quanto é trabalhoso um personal shopping, por isso ele tem que ser muito bem precificado. E aí você já foi, sei lá, em três lojas, aquela cliente está procurando, sei lá, tá montando um guarda-roupa cápsula ali de trabalho de inverno, é um que eu tenho fresco na cabeça. E aí ela já provou três blazers laranja, por exemplo, e aí você tá ali, e aí ela tá no, no, na última loja, no último provador, e eu tenho cliente, gente, que, por exemplo, foi na primeira loja. Ai, gostei, mas vou deixar separado porque eu quero ver o que você tem nas outras lojas. Eu já tive esse caso, por exemplo, entendeu? Fala assim, ah, eu vou levar, mas vou deixar essas outras aqui em stand-by. E aí você tem que ter uma memória para a hora que você está ali no provador para comparar essas peças. Ó, mas aquela primeira que você provou era um blazer assim, 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 desse tecido com esse caimento que você vai poder usar com isso que você tem na sua casa, caso você já tenha ido ver o guarda-roupa dessa cliente. Ó, esse aqui, tarará, tarará. Aí, esse que a gente está vendo agora é bom por isso. E muitas vezes a cliente ainda vai te falar, mas qual que eu levo? Qual dos três? Quem nunca passou por isso, né? E aí você fala, tá, eu levaria esse, mas esse e esse são bons por isso. Mas para esse momento, talvez esse seja mais adequado. É sempre a maneira como eu saía. E, gente, é um trabalho que mentalmente ele exige muito da consultora, entendeu? Porque você tem que lembrar o que você viu nas outras lojas, como ficou na cliente, como que isso se encaixa no guarda-roupa dela, nos looks dela, na. Então, assim, é trabalhoso. A gente tem que saber montar pacote direito e precificar direito para não sair perdendo, entendeu? Porque às vezes fala, ah, não, é só ir na loja ver roupa. Não é, não é.
Você não vai
Um trabalho
passear com a
bem
cliente.
feito. É.
Nesse momento, você é a compradora da cliente. Acho que precisa ficar muito claro, né, em relação a isso. Então, você vai ver melhores opções de custo-benefício, tudo, tudo. E ajudar na tomada de decisão. E isso varia muito de uma cliente para outra. Algumas têm muita
Muito.
facilidade para tomar, outras vão delegar a responsabilidade para você, total ou parcialmente. Tá? Então, a gente tem que. É um trabalho de compra. Né? Aliás, quem ouviu, né, a conversa ali, o papo de sabida com Vinícius Bretas, a gente fala até sobre, né, ele fala sobre o futuro, né, aí do varejo, e ele é comprador e fala de algumas questões que passam aí, né, por comprar para a loja, que acho que também tem muito a ver com o que a gente está comprando para cliente, as apostas depois, né, como que aquilo vai girar no guarda-roupa dela, etc, etc. E aí, Bru, eu acho que tem Tô tentando lembrar que você estava falando, né, dessa questão do trabalho, né, para fazer, da responsabilidade que a gente tem de fazer a gestão do orçamento dela também,
Isso
né?
também ótimo.
Fazer essa curadoria das peças exige também conhecimento técnico de você, porque você é aquela pessoa que vai olhar ali para o tecido, para a matéria-prima, como é que aquela fibra está
Exatamente.
naquela estrutura, como é que aquela estrutura de tecido está naquela roupa, como é que aquela roupa. Gente, não é banal. Não.
Não é?
Acho que
E
exige
Ana,
muita coisa.
não, eu ia falar que eu acho que isso, até analisar o tecido, o caimento, entra num próximo, uma próxima saia justa aí que a gente queria falar, né? Também. Conecta.
Aí a gente vai falar no próximo tema. Aliás, se quiserem mandar para a gente sugestão, né, de apertos, saias
Sim.
justas, etc., para a gente estar tá aqui, a gente tem chão, né? A gente tem estrada aí de saia justa. Mas, Bru, Só uma questão aqui. Também, por que que um personal shopping ele é muito valioso para a cliente? Porque ela tem dificuldade de fazer o que nós fazemos, que é o pré. A cliente
Verdade.
muitas vezes entra na loja e não sabe nem como procurar o que ela precisa. Ela se sente tão. Quando a gente está falando de lojas de departamento ou de lojas de fast fashion, né, que tem o
Maiores.
auto atendimento, muitas vezes se sente perdida. Então, assim, qual é o fio condutor? E ela sabe fazer o fio condutor para a cliente não necessariamente. Né? E às vezes quando ela está numa loja, ela é muitas, algumas procuram alguém para blindar, né? Eu tenho clientes que eu compro com as ou para elas faço sacola, etc, porque eu sou a intermediária delas com a loja, com a função da venda, porque ela não quer ser muitas vezes acessada pela vendedora, né? Ou sempre
Verdade,
acessada.
Ana.
Então a
Verdade.
gente tem essa questão aí de ser uma, né? Uma intermediária,
Uma trader.
dessa cliente, tá?
Ai,
Bom,
bom,
acho
vamos para uma próxima saia justa?
que tem tudo a ver com essa, né? Quer contar seu caso?
Acho que contando o caso fica mais interessante, né? Bom, falamos aqui de comissionamento, mas às vezes não é o comissionamento em si, a loja quer te presentear, né? E eu já passei por uma situação assim, dentro de uma loja no Iguatemi, em Campinas, nem vou falar o nome da loja porque não vale a pena, né? Assim, a ideia não é ficar expondo lojas, é contar o caso. E por um acaso eu estava tendo algumas clientes em uma sequência de atendimentos que tinham o perfil daquela loja, tá? E que queriam especificamente comprar naquela loja. Então, acho que era a terceira semana seguida que eu estava indo. Também já estava sendo atendida pela gerente, porque chega uma hora, né, que você comece tanto que a pessoa já, a vendedor, tinha uma vendedora que me ajudava na pré-seleção, até pelo WhatsApp, muitas vezes, ela já deixava algumas coisas separadas, eu ia lá, fazia a curadoria antes da cliente chegar, com o negócio já pré-selecionado, era, assim, muito bom o atendimento que eu tinha como consultora. E aí, eu estava com uma cliente que estava gastando bastante. Inclusive, a gerente chegou ali dentro do provador e falou assim: ai, Bruna, com uma sacola enorme, assim, gente. Falou assim: vou te dar um presente. Eu, oi? E a cliente era a segunda loja que a gente estava, a gente ia mais uma. Normalmente, eu fazia essa média de 3 horas, 3 lojas em shopping. Raramente a quarta, porque é cansativo para cliente, né? Para, enfim, estar tá ali provando e tal. A gente ainda tinha uma loja mais para ir. E eu vi que a cliente ficou constrangida, me olhando assim. E eu falei: não, obrigada, né? Não, não precisa. E, em resumo, ela me encheu que queria me dar. Eu falei: agora não, por favor, eu tô aqui no provador, né? Não, não, não precisa. Aí eu vi que ela ficava insistindo, eu chamei a gerente lá e falei: depois a gente conversa, mas por favor, não me dá essa sacola. E aí, tipo assim, porque eu não sabia mais o que fazer. Sabe quando você tá aí, eu vendo a cliente ali? Aí a hora que a cliente pegou a sacola dela para sair, a gerente veio e colocou junto, falou: essa é a sua, tá, Bruna? Agora você já pode levar? Olha que situação. E eu falei assim: não, eu falei assim, eu não. Depois eu volto aqui e converso com você, tá? Mas obrigada. E porque eu vi que não tinha como eu sair da loja sem aquela sacola. A gente saiu da loja, era uma loja muito perto da saída do pro estacionamento ali. A cliente falou assim: e se eu já for guardar no carro? Eu falei: ah, pode ser, a gente já parado o carro ali na frente. Aí eu falei: olha, queria te explicar a situação que aconteceu. Eu vi que você ficou constrangida, eu também fiquei. Eu não ganho comissionamento de lojas, nada. Essa história deles quererem me dar um presente, eu não posso aceitar. Então, ou eu vou lá devolver o presente, ou se você quiser, fica para você o um presente. E aí eu falei: abre, vamos ver o que que é, né? Daí eu abri, era uma bolsa e uma carteira. E aí eu falei: você gostou? Olha, eu acho que combina com seus looks aqui, aqui, aqui. Enfim, dei para cliente. Voltei lá. Depois a gente foi mais uma loja e falei: olha, não me senti à vontade com a maneira como vocês me abordaram. Se vocês quisessem me dar um presente, primeiro que não fica querendo dar na frente da cliente, porque ficou uma coisa assim, parecia que eu estava sendo, Nossa, essa daqui tá toda semana aqui, né? Só traz cliente aqui, tô aqui, tá aqui por causa do presente, sabe? Assim, eu me senti nessa situação. E aí elas falaram: não, mas você merece. Eu falei: não tem, eu mereço, gente. Eu já tô ganhando pelo meu trabalho. Eu fico feliz se vocês quiserem, mas é chato para cliente, ficou uma situação chata. Talvez ela não queira mais voltar aqui, eu não sei, entendeu? Enfim, aí a loja disse que entendeu e tal, mas depois elas não fizeram mais isso. Mas assim, é uma situação constrangedora. E na hora eu deveria ter agido diferente, só que eu acho que eu fiquei tão assim, meio baratinada com a situação, né? Se fosse depois analisando, eu falei, eu já deveria ter falado, eu não, não precisa, mas não é só não, não precisa, é assim, não, não aceito presente, porque eu já estou sendo remunerada pela minha cliente. Era essa a resposta que eu tinha que ter dado na hora, mas eu só falei, não precisa, esse não precisa. Não foi o suficiente, né? E causou toda essa confusão. E eu vi que a cliente ficou, sabe, assim, ficou constrangida. Foi uma situação chata pra caramba.
Eu acho que tem clientes que vão se sentir enciumadas até, né? E
Exato.
de novo tem aquela ideia do o que que ela, né? Que vantagem é essa profissional que eu estou contratando? Além do que, na verdade, está me prejudicando. Então, eu gosto de pensar muito nessa questão de que de errado a cliente pode estar achando, né, que acontece. E, ao mesmo tempo, o presente pode ser uma coisa muito gentil de uma loja fazer com uma consultora, mas ele tem horário, dia, né?
Isso. Manda um recebido para a consultora, um horário que ela tá sozinha ali fazendo o pré-shopping, por exemplo. Elas poderiam ter me dado no pré-shopping o presente, né?
Exato. Então, eu acho que, e às vezes, essa coisa de dar o presente na hora que você está ali com a cliente, parece até que a loja quer que você dê uma pressionada, inclusive, para a
Exato,
cliente
para
comprar.
cliente comprar.
Né? Então, assim, tudo é gente, tem que ser todo mundo ganha, não todo mundo perde. Então, acho que esse é algo ruim. E temos tempo para mais um, ou a gente deixa o próximo? Vê aí, Bru, deixa eu...
Dá uns 10 minutinhos ainda, Ana, aqui de conversa. Que eu acho que essa próxima saia justa seria legal a gente falar aqui, porque ela conecta com o que a gente falou de personal shopping, de ser uma boa curadora de tecido, de caimento, né? Que às vezes, essa situação de eu não gostei da peça na cliente, a peça não teve um bom caimento, né, na cliente, e aí?
Eu acho que quando a gente chega nessas questões, às vezes, ou até o contrário, né? A peça ficou muito boa, você tá
Também.
vendo, cai muito bem na cliente, mas ela prefere uma outra que tem um caimento, que para você, como consultora, é
Isso.
pior, né? E aí,
Exato.
provavelmente, vai levar aquela
E
mais
aí,
boa.
gente, antes até da gente continuar com a conversa, né? A gente tem que pensar que tecnicamente, para a gente como consultor, e não pré-julgamento, do tipo, ai, a mulher que tem quadril largo não pode usar tal tipo de peça, não pode usar calça justa, não pode usar saia, não sei que jeito. Não, não é isso que estamos. Não é regras, né? A gente está falando de detalhes técnicos ali de tecido e de caimento, né, Ana?
E aí eu acho que assim, a gente tem que ter parâmetros muito claros, né, do que é quando a gente está oferecendo uma peça para uma cliente, né, o que é o melhor para ela do ponto de vista material, tá? Então, esse tipo de tecido, esse tipo de modelagem, com esse tipo de caimento, às vezes até a questão de tamanho, muitas clientes têm um preconceito enorme com numeração, né,
Tem.
Bru? E é muito difícil, muitas não entendem, por mais que a gente explique que a numeração ela é uma referência, né, que pode ajudar a gente de alguma maneira ali na loja, mas muitas vezes você vai pegar numerações acima ou abaixo, porque não tem um padrão. É difícil você ter um padrão muito exato, até porque modelagens são muito diferentes, né?
O estilo da marca, né? De tudo,
O
né?
tecido, né? Às vezes você tem o mesmo modelo em dois tecidos diferentes e a gente vai ver caimentos diferentes, tá? Eu tava fazendo um shopping masculino semana retrasada e o meu cliente provou quatro calças na mesma modelagem com estampas, porém tecidos diferentes. E duas ele levou, porque eram, né, cores e padrões bem diferentes, e ele levou cada uma num tamanho, tá? Então, a gente sabe que isso acontece, né? Mas tem cliente que não vai querer provar algumas coisas e, bom, anyway, né? Mas eu acho que é importante a gente ter uma argumentação mais técnica e da materialidade, né? Então, técnica no sentido, ó, quando você me pediu essa imagem, me pediu esse estilo, me pediu essa utilidade, eu pensei nessa, acho que no corpo ela tá perfeita por isso, ela cai assim, cai assado, não tá apertado, não tá grande, não tem, ou é só um ajuste aqui, ou ajuste ali, isso é fácil de fazer, ou é, né? E a outra, que às vezes ela tá vendo que tá, e vocês estão em desacordo, acho que aí você pode falar objetivamente sobre o que você tá em desacordo. E aí eu acho que entra muito também nesse mérito, Bruno, uma das coisas que a gente ouve é, mas a roupa tá marcando, por exemplo, tá marcando a celulite. Eu vou deixar a minha cliente levar? Aí eu acho que entra uma questão que é delicada, que é assim, você acha mesmo que a sua cliente não tá vendo que marca a celulite? A gente muitas vezes duvida, né, da cliente. Ou, se ela não está enxergando do jeito que você enxerga,
Qual o
aquilo é
problema?
para ela, né, para ela
É.
realmente, tá? Eu acho que o que a gente pode fazer é, ó, tá marcando a calcinha, tá marcando a lingerie, dá de novo os indicativos técnicos, né? Porque eu já cansei de ouvir no meu, né, nas minhas idas aí, cliente virar, olhar e falar assim, marca celulite, mas ah, entende? Deixa quieto. E outras clientes que quase não marcava, e a cliente falou, meu Deus, marca
Incomodava.
que eu tenho. Exatamente. Então, eu acho que a gente tem um tempo de respiro aí do atendimento, que é, né, você ajudar a cliente a olhar tudo, falar, ó, olha para frente, olha atrás, vê se tá ok, vê se você sente bem, se você gostou.
Senta.
Incomodando, senta, levanta, põe a blusa por dentro, põe a blusa por fora, observa a lingerie que você tá aqui, esse tecido é mais fino, ele marca mais, você tem uma lingerie que você se sinta mais adequada, e você vai,
Exatamente.
e aí você, eu acho que a gente foi treinada, principalmente quem faz, né, as formações que são muito voltadas para as questões estéticas, né, e da satisfação de padrão, a gente tentar dissuadir a cliente de qualquer maneira, de qualquer peça que não esteja no nosso crivo de estética pessoal. Só que quem
Exato.
vai viver com a
É
cliente.
cliente.
Então, esse
E
cuidado.
eu acho que né, uma coisa que surge sempre, né, essa história, ah, marcando a celulite que eu vou fazer, mas tem outra coisa que eu acho que também é importante dessas saias justas, né, de caimento. Às vezes a peça está pequena mesmo, né? E aí, tecnicamente, você explicar que está pequeno, do tipo, olha, aqui, ó, o tecido, né, ele está esticado. O certo, né, seria ele estar tá com uma folguinha maior para você ter mobilidade de movimento, para você não ter o desgaste dessa peça tão rápido, ela ter uma durabilidade maior. E ali você vai explicando. Eu já tive caso de cliente que levou peça pequena, mesmo eu explicando que estava pequena, porque ela gostou. E ela falou: eu vou levar um blazer. E aí ele na frente ele não fechava totalmente. Ela falou: tudo bem, eu vou usar ele. Não era nem um blazer, era tipo um casaquinho assim. Ela falou: vou usar ele aberto, vou usar com blusa fininha por baixo, não vou usar com nada grosso, eu vou levar porque eu gostei, ponto. E gente, né? A gente compôs looks lindos com aquele casaquinho, mas sim, ele tava pequeno, tava justo. No sentido de pequeno, mas ela queria, e eu apontei ali tecnicamente, né, que era a questão da manga, até dela fazer o movimento de pôr o braço para frente, assim, e dele não fechar completamente. Mas ela não se importou e ela usou pra caramba, inclusive esse casaquinho que depois eu fui algumas vezes na casa dela, ainda tava lá girando naquele guarda-roupa. Então, né?
Às vezes a gente tem um anseio de que tudo esteja dentro dos nossos parâmetros pessoais, né? De perfeição, de impecabilidade, de caimento, de tudo, e a gente vai ver as pessoas tendo visões muito diferentes de nós, e tendo também uma outra coisa que me lembra aqui, Bru, é o sensorial, um sensorial diferente. Para algumas pessoas, uma peça apertada causa uma boa sensação, para outras causa uma péssima sensação. Eu detesto coisas que me apertam, eu não consigo. Eu tenho dificuldade. Então, eu já sei que eu estou contaminada por isso e preciso tomar cuidado. Tem algumas.
Para não contaminar a cliente, né? Que às vezes...
Aí, já vi o outro extremo também, né? De cliente muito, a peça tá grande e, né, você aponta, você explica por que que tá grande, mexe ali, e ela fala, eu gosto assim, né? Então, eu acho que a gente precisa também entender que na consultoria nós somos facilitadoras, né? No caso da compra, para a cliente achar as melhores peças para ela. E essas melhores, né? Eu gosto muito da ideia de qualidade que a Paula explora nos workshops dela, né? No raio-x da roupa, no raio-x do corpo. Existem parâmetros que são objetivos, mas existem os subjetivos. E esses subjetivos, eles não são, às vezes, acessíveis para nós, para quem está facilitando a compra. Então, vão ser para a cliente, né? Não para nós. Que tocou outro alarme.
É verdade, é verdade. E isso que você falou de grande, eu lembrei, eu já tive um caso de uma cliente que usava as blusas da gestação, mesmo depois do filho já tendo nascido, aquelas eram umas batas que ficavam enormes e para ela não tava grande, sabe? E você via, tava com o ombro deslocado, a manga deslocada, toda grande, assim, né? Na época que o oversize nem estava na moda, viu, gente, ainda. Então, assim, e para ela tava tudo bem. E ela falou: não, essas batas são lindas e eu vou continuar usando. E aí, claro, a gente estilizou de um jeito diferente e tal, mas ela se olhando no espelho, para ela não estava grande. Não estava, entendeu?
Tem tudo a ver com o livro que eu postei no final de semana. Você estava curiosa, né? Eu estava lendo. E o livro chama O Corpo e Suas Imagens, né? Meu Corpo e Suas Imagens. Super recomendo. É um psicanalista, não vou lembrar o nome dele agora, mas eu posso pôr na indicação aí do episódio, né? Ele é um psicanalista que vai falar sobre a construção da imagem do próprio que a gente faz do próprio corpo. Em vários aspectos, né? E ele fala que quando a gente olha para o espelho, a gente não vê objetivamente, apenas, né? Primeiro que a gente está sempre vendo esse corpo de um jeito diferente de todo mundo, né? Através do espelho, não você inteiramente. A gente inteiramente não consegue, né? O corpo sozinha sem o espelho. No espelho já tem as questões do reflexo, né? Ali até de mudar uma coisa ou outra, como a gente vê aquele corpo refletido. E tem as outras instâncias, né? Que são as sensações que eu tenho, que às vezes são do inconsciente, as emoções. Ele fala muito da questão dos sentimentos, né? Que a gente tem quando a gente vê alguma coisa, e que podem ser extremamente prazerosos ou desgostosos. Então, essa mulher que está se olhando nessa bata, ela não está vendo objetivamente a bata, ela tá enxergando, ela está percebendo a bata como ela está se vendo. Ela tá vendo uma pessoa num determinado momento da vida, a imagem dela num determinado momento da vida, que é muito prazerosa para ela.
É verdade, olha.
Feliz, tá para além. A gente objetivamente, observando a cliente, consegue, enxergar, né? Ele fala que toda visão, né, toda imagem que a gente tem de si mesmo é uma fantasia ou uma deformação, porque ela nunca é objetiva ou só objetiva.
E aí a gente deixar o nosso julgamento de lado, né? Que nem a Ana falou, ah, eu gosto de roupa larga, eu tenho que tomar cuidado para isso. E é isso, né? Eu tenho uma questão com a roupa de gestante também. Nessa época eu ainda não tinha passado por isso, mas eu já atendi algumas clientes pós-gestação que às vezes falam assim, ah, essa calça que linda é calça de gestante, eu usava na gestação. Aquilo me dá um comichão por dentro. Não! Tipo assim, porque para mim Me vestir na gestação não foi prazeroso. Então, tudo que eu tenho, tipo assim, estereótipo, calça de grávida, roupa de grávida, eu quero, tipo, tacar fogo, mandar para fora. Então, quando eu vejo isso, eu tenho que respira. Um, dois, três, tá, vamos ver tecnicamente essa calça, porque se eu for levar o meu preconceito com a roupa, entendeu? Eu já vou falar para ela, não, né?
É isso aí. É. E aí, acho que para levar essa questão, né, da não objetividade para a gente mesmo, lembrar disso, isso aí que você está falando,
É.
porque eu também, quando enxergo o outro, enxergo através das minhas lentes, né, Bru?
Exatamente, exato, porque eu vou colocar a minha experiência com a roupa de gestante, quando eu olho
Sei.
uma roupa de gestante, né?
É. Né? Então, acho que é importante a gente reconhecer o nosso tamanho. Nossa capacidade, até onde a gente pode ir, até onde a gente está sendo isento, né? Não é fácil, é difícil mesmo.
Ó,
É
como
difícil.
diz Miriam Lima, né? Não abra gavetas que você não possa fechar.
E você vai lá com a bocona falar alguma coisa para a cliente, desmanchar, né, toda a felicidade dela, ou ela simplesmente vai bater, vai falar e ela vai achar que você é uma idiota.
Uma louca.
Então a gente nunca tá. As chances de. Não é nem chance, né? Nenhum atendimento é perfeito. Todo
Não.
atendimento é imperfeito. Imperfeito. Não tem como, né? E o fato de ser imperfeito não quer dizer que ele não vai ser um bom atendimento.
Ah lá. E tá
Tá.
tudo bem, né?
Exatamente. Tá tudo
É isso,
bem.
gente.
Tudo bem.
É isso. Tem uma cria gritando aqui. Espero que não
Vai lá.
tenha vindo esses berros ao longo do podcast.
Não, não ouvi nada, tá tudo certo.
Bom, que bom.
Vai lá. Então, Bru, obrigada pelo papo, logo a gente volta. A gente. Eu acho que vale, tem aqui uma outra coisa que é: posso levar alguém no atendimento, né? Que vale um capítulo à parte.
Ah, vamos gravar a sequência das saias justas, parte 2.
Nossa, porque é
Tcharam!
riquíssimo. É, eu
Riquíssimo.
posso dividir algumas experiências aqui bem interessantes
Ah,
sobre. Clientes que
eu também
pedem para
tenho causos.
amiga, mãe, filha, marido, passei por todas, né? E eu
Ou
acho
às
que
vezes a própria vendedora da loja também, interferindo ali no termo atendimento.
já vou pôr aqui, ó, que nós vamos fazer esse. Muito bom. E se você que está ouvindo a gente quiser sugerir, por favor, sugira também, né? Às vezes falar, ó, passei por essa situação, o que que vocês podem me, né, trazer de referência aqui? A gente tem história para contar, dividir. Lembrando que libertinas, tá aí, você pode ser uma libertina, né, a qualquer momento. A melhor hora para entrar no Libertinas é agora, a nossa comunidade de consultoras de imagem. A gente faz lá, você leva seus perrengues, a gente te ajuda, né? Só clicar no link aqui do descritivo que já vou te levar lá na nossa plataforma, tá bom? É isso. Certo,
Maravilha.
Bruno?
Certíssimo. Obrigada, Ana. Obrigada a você que ouviu até aqui.
Obrigada, pessoal. Beijo.
Beijos.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.